Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. Desde os banquetes nacionais solenes, os banquetes privados e os banquetes caseiros, a mesa de refeição é sempre um elemento fundamental na diplomacia de um país. E hoje vamos falar do banquete diplomático. Entre os tipos de banquetes diplomáticos, o da primeira escala é o banquete nacional oferecido pelos líderes de Estado e de governo na celebração do Estado ou para dar as boas-vindas a convidados especiais. Sendo o banquete mais solene e de nível protocolar mais alto, o banquete nacional reflete as características de um país, tanto na escolha das louças como do cardápio e do local a ser realizado. O vice-diretor-geral do protocolo do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Peixin, disse que o cardápio de um banquete nacional tem como base a escolha gastronômica de Huaiyang, da província de Jiangsu, e mescla com as iguarias culinárias de outras regiões do país.
A decisão de servir os pratos da culinária de Huaiyang foi do ex-primeiro-ministro Zhou Enlai, que levou em consideração a suavidade dos quidudes, quando aos itens mais requintados, como pepino do mar, barbatana de tubarão e ninho de andorinha, são raramente servidos em um banquete nacional. Tanto o ex-presidente Mao Zedong como o ex-premier Zhou Enlai concordavam que os estrangeiros vêm à China para visitar e não para comer. Por outro lado, para respeitar os valores e costumes de alguns países, o banquete nacional não oferece carne suína. Em algumas ocasiões, os mariscos são também excluídos, como no caso da Mongólia, país que não consome este fruto do mar.
Este é o primeiro banquete nacional que contou com mais de 600 convidados em 1º de outubro de 1949, dia da fundação da República Popular da China. A quantidade de comida servida neste tipo de evento vem sendo reduzida, tanto em relação ao número de pratos como na duração.
No início, o festim era realizado no salão de banquete do Grande Palácio do Povo, que tem cerca de 50 mesas. Os convidados incluíram os presidentes, suas comitivas, os diplomatas e suas esposas. Hoje, cada banquete tem cerca de 10 mesas, e nem todos da comitiva são convidados para a ocasião. Os pratos anteriormente foram reduzidos para 4 tipos e uma sopa de entrada, e atualmente ficou em 3 pratos e uma sopa. Em relação ao tempo do evento, passou de 2 horas e meia para 1 hora e 15 minutos.
Apesar das constantes mudanças ao longo das décadas, há uma única tradição que nunca foi alterada: a apresentação das músicas tradicionais tocadas pela Orquestra Militar Chinesa.
Uma das grandes marcas do banquete nacional da China é a apresentação da Orquestra Militar. Entre o repertório de 12 a 13 músicas, 3 ou 4 são do país convidado. Sempre que acaba uma representação, a orquestra é ovacionada pelos convidados. Em muitas ocasiões, o presidente do país estrangeiro vai até a orquestra e brinda em agradecimento.
Em comparação com a solenidade do banquete nacional, o banquete privado é também realizado com frequência nas ocasiões diplomáticas. Com uma atmosfera mais descontraída, não exige uma hierarquia de assentos, discurso oficial nem o uso de gravata. Os pratos podem ser tanto requintados como simples. Em novembro de 2014, o presidente chinês Xi Jinping após o conhecido diálogo noturno de Yintai com Barack Obama, ofereceu no pavilhão Xiang Yi de sua residência Zhongnanhai um jantar privado para o presidente norte-americano. Menos de um ano depois, Obama ofereceu também um jantar privado na Casa Branca para Xi Jinping. Segundo o ex-embaixador chinês nos Estados Unidos, Zhou Wenzhou, o banquete privado descontrai o diálogo e facilita o intercâmbio entre os líderes.
Diferentemente do banquete nacional, o banquete privado não possui um rígido processo protocolar. Ele é mais intimista. As primeiras damas não são convidadas. Os líderes levam apenas seus assistentes e conversam frente a frente e de forma profunda sobre questões mais sensíveis.
Ao fazer uma retrospectiva das visitas do presidente Xi Jinping, pode-se notar uma crescente tendência de banquetes em casa. Em agosto de 2014, quando Xi Jinping foi à Mongólia, o presidente Sahia El-Baitorji ofereceu ao líder chinês um banquete em casa.
Sua casa é muito bonita.
Preparamos alguns pratos com carneiro especialmente para o presidente Xi. Em outros lugares, o presidente não vai experimentar esse sabor. Vou cortar algumas fatias.
Segundo o ex-responsável pelo protocolo chinês, Lu Peixin, muitos banquetes em casa são organizados pelas primeiras damas.
Por exemplo, a anfitriã vai tomar conta da escolha do preparo do que será servido, da decoração e da disposição dos assentos, do cronograma do jantar e do tipo de bebida que acompanhará o banquete.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Cinemania. Eu sou Laura Lee.
E eu sou Felipe Hu.
Entre os filmes não premiados, há sempre ouro escondido na areia. Um dos exemplos é o filme The Shawshank Redemption, ou Os Condenados de Shawshank, na versão em português europeu, e Um Sonho de Liberdade, na versão em português do Brasil.
O filme que gostaríamos de apresentar hoje, A Lenda de 1900, ou A Lenda do Pianista do Mar, é uma obra que não poderá ser mais clássica, mas que não conquistou nenhum prémio no ano do seu lançamento.
Come hold me now, I am not gone. I would not leave you here alone in this dead calm beneath the waves. I can still hear those lost boys call. You could not speak, you were afraid to take the risk of being left again, and so you tipped your hat and waved, and then you turned back up the gangway of that steel tomb again.
A Lenda de 1900 é uma longa-metragem poética que retrata a história de um gênio pianista batizado de 1900 que passa toda a sua vida num cruzeiro de luxo. A excelente apresentação dos atores e as lindas trilhas sonoras fazem do filme um grande sucesso.
É uma produção do diretor italiano Giuseppe Tornatore. Na cabine de primeira classe de um cruzeiro luxuoso, foi encontrado um bebê abandonado. O acontecimento retratava o ano de 1900. Os marinheiros do navio criaram a criança e, como eles não sabiam nada da identidade do menino, acabaram por lhe chamar 1900.
O pequeno 1900 cresceu dia após dia, mostrando um talento invulgar no piano. Sendo o pianista de banda de jazz no navio, ele considerou o barco como sua única família. Max, o trompetista da banda e amigo íntimo de 1900, persuadiu-o a sair para o mundo maior. A proposta, porém, não foi aceita por 1900. tendo até perdido o único romance da sua vida por não querer descer o barco.
But how did you know who I was? It's very strange, no?
It's a secret. And secrets should be kept. Although I think your father felt differently back then.
Come on, keep moving! I'll be here a week at this rate!
Passados muitos anos, Max, que tinha saído do navio, foi informado de que o Cruz Virginia seria destruído. Ele voltou para o barco para ir buscar o seu velho amigo. Num canto escuro, saiu 1900, dizendo que não iria abandonar o navio. No meio dos ecos da explosão, 1900 mergulhou no mar, na companhia do seu único lar, o Cruz Virginia.
A produção recorre muitas vezes às músicas para expressar os sentimentos das personagens. Ela pode ser tratada, de facto, como um filme musical cuja história foi exatamente introduzida por um trecho de música. É o episódio em que o trompetista Max vai à loja de instrumentos vender o seu trompete na troca de dinheiro. Numa forma de dizer adeus ao seu trompete, que o acompanhou por muitos anos, ele apresentou uma música. Foi a melodia que 1900 tocou para uma companhia musical durante uma viagem. Durante a gravação do disco, ele viu uma moça a passar pela janela e ficou apaixonado à primeira vista. A melodia do amor saiu improvisadamente das mãos do pianista.
Sob a persuasão de Max, o pianista decidiu ir procurar a moça e tentar um trabalho em terra. No dia da despedida, ele abraçou todos os marinheiros e desceu as escadas do navio. No entanto, ao ver de alto o panorama da cidade de Nova York, ele estremeceu. Percebendo que o mundo embaixo não é o lar dele, 1900 atirou o seu chapéu ao mar, um símbolo de dizer adeus à terra, e regressou ao navio.
Land? Land is a ship too big for me. It's a woman too beautiful. It's a voyage too long. Perfume too strong. It's music I don't know how to make. I'd never get off this ship. At best, I can step off my life.